Uma pessoa durante o sono ouviu perfeitamente uma voz feminina que a chamava. E ela despertou e ficou pensando nisto. A alma tem um aspecto masculino e um aspecto feminino. E esses dois aspectos devem se equilibrar. Então o aspecto feminino da alma está lançando um apelo para que se dê atenção a este aspecto. É um lado feminino da pessoa que está buscando se manifestar. Esta pessoa pode ler o livro Hora de Crescer Interiormente, que lá pode encontrar algumas chaves. Uma pessoa sonhou várias noites com alguém com quem ela não tem muita afinidade. E ela até estranhou estar sonhando muito com esta pessoa. Agora, no mesmo sonho, apareceu um lago com muita lama e água suja. E ela gostaria de saber o que tudo isto significa. Bem, a pessoa pode estar pensando em você. E no pensar em você, formou uma ligação. Como você não é impessoal e não é neutra com ela, você diz que não tem afinidade, então você não é neutra. Como você não é neutra, ela fazendo ligação com você, você recebe o que ela está pensando. E o que ela está pensando não é muito limpo, porque junto veio a imagem desse lago com água suja. Isto pode ter acontecido para você se esquecer que não tem afinidade com ela e para você enviar luz para esta pessoa. Uma pessoa estava na oca da vigília e de repente viu ao seu lado um piano com um banquinho. Não havia pianista e nem som. E esse piano parecia ter ficado ali ao lado dela. Esse instrumento, o piano, simboliza o trabalho de alinhamento da nossa personalidade. Por isso que na educação antiga, mesmo que a pessoa não fosse ser músico, aprendia piano em casa enquanto era criança. Porque o piano ajuda os corpos a se alinharem. O piano mexe com todos os corpos, com o mental, com o emocional e com o etérico-físico, e os alinha. Por isso é que havia o estudo do piano nas famílias antigamente. Então, se na oca da vigília havia lá um piano com o banquinho, é uma oportunidade para você se harmonizar e se alinhar. Isto é, estão sendo dados os instrumentos, estão sendo dadas as possibilidades de fazer o alinhamento da personalidade. Isto é, o trabalho de alinhamento está à sua disposição. E uma pessoa pergunta, como se logra o equilíbrio entre a flexibilidade e a rigidez, sem nós sermos permissivos, mas também não ser de todo rígido com os outros? Então, flexibilidade e rigidez são duas coisas que precisam estar muito equilibradas, né? Evidentemente. E nós podemos conseguir isto procurando ver cada situação que acontece como se fosse nova, sem nós usarmos clichês nem fórmulas para resolver as situações. Porque se você tem uma forma de resolver certas situações, você acaba ou sendo flexível demais ou rígido demais. Você não entendeu bem aquela situação. Para você entender bem uma situação e saber como tratá-la, é preciso não ter formas fixas de tratar as coisas. Então, se você tem alguma forma fixa de tratar de alguma coisa, ali você vai ser ou flexível demais ou rígido. É preciso não ter uma forma fixa e agir diante de cada situação assim como a situação está pedindo. Aí nós temos possibilidade de ser equilibrados. E como fazer quando a nossa busca interna se torna uma urgência? Como conciliar esta urgência com os afazeres do dia a dia? A busca interna é uma coisa que se passa no nosso plano interno, está na nossa consciência. E os afazeres do dia a dia correm paralelo. As coisas não precisam se misturar em certos momentos, em certas etapas. É depois que o processo está mais adiantado, é que a nossa busca interna, quando ela se aprofunda, aí ela vai começando a influir no dia a dia. Mas no início se trata de fazer uma entrega cada vez mais sincera e perfeita ao ser interior e ir vivendo o dia a dia. Como resultado dessa entrega, então aí pode haver uma adaptação do dia a dia. Mas isto vem com o tempo e se a entrega é verdadeiramente sincera, se a entrega é verdadeiramente estável. Aí ela muda sim o dia a dia. Mas isso, não temos que nos preocupar com isto, porque o dia a dia vai se adaptando ao nosso nível de consciência. Mas precisa que a gente esteja realmente fiel à busca espiritual, para que o dia a dia comece a se adaptar. E uma bióloga está preocupada com a origem do homem. Como nós sabemos, há muitas teorias a respeito da origem do homem. E existe uma até que diz que o homem veio do macaco. Existe uma tal escuridão nesse sentido que dizem que o homem veio do macaco. Segundo a doutrina secreta, que é uma obra muito importante para aqueles que seguem o caminho espiritual, segundo a doutrina secreta, não foi isto, não. Segundo a doutrina secreta, o que aconteceu é quando o homem era muito primitivo, no princípio da Terra, quando havia muito pouca diferença entre homens e animais, os homens eram muito ainda animalizados, ainda não estavam totalmente dentro do estágio humano. Alguns teriam procriado com animais, ou teriam feito atos com os animais. E daí teriam surgido os macacos. Isso cientificamente é um absurdo. Mas a doutrina secreta diz isto, e isto pode ser mais real do que o homem vir do macaco. Agora, isto do homem vir do macaco tem origem numa coisa que é muito real. É que as mônadas, elas passam pelo reino animal antes de entrar no reino humano. Então, pode ser que este cientista que disse que o homem vem do macaco, que ele teve a intuição de que a mônada dele, ou alguma mônada, estava no macaco. Mas enquanto reino animal, enquanto a mônada estava no reino animal. E depois a mônada emigrou para o reino humano. Mas o reino humano não vem do reino animal. Esses reinos existem, sempre existiram paralelamente, não só aqui, mas em outros planetas. Então existe um reino animal, que é um reino bem definido, e o reino humano, que é bem definido. E as mônadas emigram, quando terminam sua experiência no reino animal, para o reino humano. E daí, para dizer que a gente vem do macaco, é uma distância muito grande. Mas existe realmente esse mal-entendido. E o que significa, pergunta uma pessoa, ver alguém conhecido completamente envolto em um fogo amarelo? Bem, isto pode estar querendo indicar que esta pessoa está usando mais a mente do que o coração. E isto, em forma de fogo, quer dizer que ela já está começando a ficar perturbada de tanto usar a mente, se esquecendo do coração. Então, se nós temos contato com uma pessoa nesse estado, nós precisaríamos estar bem firmes no nosso coração quando estamos com ela, porque aí ela vai percebendo, vai sentindo, vai sendo ajudada a descer para o coração e a não ficar neste fogo mental que no sonho lhe foi mostrado como amarelo. E uma pessoa está perguntando quanto tempo um animal desencarnado leva para se desligar do ambiente onde vivia, porque esta noite ela acordou com a impressão de que um animal que desencarnou há pouco estava no seu quarto, muito claramente. Se um animal tem um corpo astral já bem formado, este animal, quando desencarna, passa para o plano astral e continua vivendo no plano astral os seus mesmos hábitos que ele tinha aqui na vida física. Então, se o animal desencarnou e se ele parecia estar dentro do seu quarto, é sinal que ele já tinha um corpo astral suficientemente desenvolvido para buscar o seu quarto lá no plano astral. Porque no plano astral existe tudo o que existe aqui, a contraparte de tudo o que existe no plano físico. Então, se um animal desencarna, passa para o astral, se ele já tem um corpo formado e que pode estar se locomovendo lá dentro, ele lá no plano astral vai ficar um tempo na contraparte dos ambientes nos quais ele vivia aqui. Está claro isto? Então, se um animal frequentava um quarto, se ele desencarna, ele lá no astral vai procurar aquele quarto. E existe aquele quarto lá, existe uma contraparte. E aí a pessoa fez um contato com o plano astral, com o astral do seu próprio quarto, e encontrou lá o cachorro, o corpo astral do cachorro, né? E nesse ponto, a experiência dos animais quando desencarnam, ponto de vista astral, parecida com o do homem. Então, se ele tem corpo astral, ele vai ficar no astral um tempo, até voltar para o plano físico, se ele já é individualizado. E uma pessoa constatou que à medida que ela vai se entregando, vai sendo pedido cada vez mais dela. E como ficam as nossas necessidades físicas de saúde com essa solicitação cada vez maior? A quem faz o caminho evolutivo é pedido não que faça aquilo que é possível, mas que faça o impossível, que consiga o impossível. Porque se nós não estamos buscando realizar o que é impossível, então não é caminho espiritual, é caminho evolutivo natural, onde a gente faz o possível dentro das leis naturais. Mas se você entra numa consciência maior, você vai ter que aprender a fazer o impossível, porque o impossível não existe, não. O impossível é uma limitação da gente. A gente, transcendendo aquela limitação, começa a fazer coisas que as pessoas normais acham impossível. Mas isto é o que se pede para quem entra no caminho espiritual. Para fazer o possível, nós estamos no caminho normal. Para você ampliar o seu caminho, você precisa começar a fazer o impossível. Senão, que caminho seria este? Que caminho evolutivo seria este? Quanto mais nós vamos nos entregando, nos vão sendo apresentadas coisas cada vez mais impossíveis, que é exatamente para nós desenvolvermos aquilo que não poderíamos desenvolver numa vida normal. O pensamento do dia de hoje diz o seguinte: a vida externa e a interna devem fundir-se e tornar-se uma única expressão aqui na Terra. Então, isto é uma espécie de previsão, porque isto de nós termos uma vida externa que não corresponde à nossa vida interior, isto é uma das causas da existência de doenças. Uma das causas, não a única. Então, nós só podemos curar certas desarmonias, só podemos resolver certas enfermidades, que podem ser físicas ou psíquicas, à medida que a vida externa vai se fundindo com a interna e que isto vai se tornando uma vida só. Então, nós somos muito duais, né? Porque quase todos têm uma vida interna, tem um ideal interno e vive outra coisa, e tem outro tipo de vida. E isto, com o tempo, a médio ou a longo prazo, vai trazendo as enfermidades. Então, esta também é uma das razões pelas quais é muito difícil você encontrar uma pessoa sadia. Muito difícil. Mesmo que a pessoa tenha todas as condições físicas, materiais, mentais para ser sadia, alguma coisa ela sempre tem, porque a vida externa não se fundiu com a vida interna e vice-versa. Um tanto porque o mundo não é feito como o interno das pessoas hoje está vendo, não? E isto vai sendo então causa de muitas enfermidades. E no trabalho de cura, como nós sabemos, se trata basicamente de ajudar o indivíduo a descobrir qual é a vontade da sua alma, e à medida que se vai compreendendo, por um ou outro indício, qual é a vontade desta alma, é ajudar a pessoa a unir a vontade dele pessoal com esta vontade da alma. Isto seria um médico, isto seria um terapeuta, isto seria alguém que trabalha com cura. Ter a possibilidade de perceber ou começar a perceber qual seria a vontade interna para aquele indivíduo e ajudá-lo a cumprir esta vontade e ajudá-lo a seguir esta vontade. E aqui então é todo um trabalho com o indivíduo para que ele possa adaptar inclusive a vida dele, inclusive as circunstâncias dele, a esta vontade interna que existe nele. Então o trabalho de cura é um trabalho que não precisa ter pressa, porque o trabalho de cura é feito continuamente, não é feito de repente, e até que se vá ajustando todas estas coisas, passam vidas. Então, nós sabemos que a cura é isto, né? É nós vivermos uma vida única, não termos uma vontade pessoal e sem saber qual é a nossa vontade interna, então teríamos realmente muita coisa que fazer e que buscar neste trabalho com a cura, neste trabalho com a medicina ou com a psicologia. Então as doenças encontram-se em diferentes planos, em diferentes níveis, e nós temos os recursos para sanar essas doenças em cada nível. Acontece que, como personalidade, nós não podemos sanar as doenças que se encontram além do plano mental. Então, se um médico está cuidando de alguém, ele, como personalidade, não vai além do plano mental do indivíduo. Só como personalidade, ele não consegue ir além da causa das enfermidades, além do mental. Para ele ir além do mental, com seus tratamentos, com seu trabalho, é preciso que a sua alma entre no processo. Então, se um médico trabalha só como personalidade, trabalha só mentalmente, ele não consegue ajudar as pessoas além do plano mental. Se a causa estiver além do plano mental, ele não consegue chegar lá. Para ir além do plano mental e chegar até o mundo intuitivo do indivíduo, para tratá-lo nesse plano, é preciso que a alma esteja presente, é preciso que a alma já esteja trabalhando. E para o médico ou para o curador tratar de problemas espirituais, ele precisa já, como médico, como indivíduo, estar funcionando com seu corpo de luz. Então, numa escola de medicina, uma das primeiras coisas que se devia trazer para a consciência dos alunos ou de quem vai estudar medicina é que ele pode trabalhar com o corpo físico e com a sua mente, mas que ele pode trabalhar também intuitivamente e que ele pode também, eventualmente, trabalhar espiritualmente. E tudo isso um médico deve aprender. Esse estudo da medicina, esse estudo da cura, esse estudo de como tratar os outros, seria esse estudo que as escolas dão, né, normal, mas depois viria um estudo de um desenvolvimento intuitivo do indivíduo, que é para ele poder entrar no campo intuicional, nos campos sutis de uma pessoa, de um indivíduo, seria também uma forma desses alunos ou desses curadores irem invocando o próprio corpo de luz, que é para eles poderem também agir no nível espiritual de um paciente, para eles poderem também colaborar com o paciente no nível espiritual. Então, a personalidade, a alma e o corpo de luz, esses três núcleos nossos, entrariam num tratamento para sanar as doenças. Porque algumas doenças nossas podem ter tido origem no plano espiritual. E se o médico não tem o corpo de luz disponível para chegar até lá, ele não consegue tratar daquele caso, a não ser nos seus aspectos físicos, a não ser nos seus aspectos externos. Então veja o quanto a medicina tem pela frente para se desenvolver, para aprender, para chegarmos a trabalhar no campo humano, não no campo interno no qual as doenças se originam. Porque se a doença se origina no plano espiritual, ou se ela se origina no plano mental superior, aí a parte física, a personalidade, a parte humana do médico não alcança isto. Precisa que entre aí outros núcleos do ser, para que se possa ir penetrando nesses outros níveis. Se o médico, ou se o curador, ou se o terapeuta já dispõe da sua personalidade formada para exercer a medicina aqui, no plano físico, se a alma já está entrando, se a alma já está trabalhando, se a alma já está se introduzindo no plano intuitivo do paciente, então ele tem mais campo para trabalhar. E se o seu corpo de luz já está trabalhando no plano espiritual, então aí este médico, este curador, pode estar realmente na raiz de toda e qualquer doença. E aí isto começa a vir de lá de dentro, a partir do plano espiritual, depois passando para o plano intuitivo, e aí entra pelo mental e pelos níveis materiais do ser. Agora, esses nossos núcleos, o ego, o nosso plano intuitivo e a alma e o corpo de luz, esses nossos núcleos, então, tratam dessas doenças, mas o trabalho do médico, ou o trabalho do curador, ou o trabalho do terapeuta, não terminaria aí. Porque ele tem outro núcleo, ele tem a mônada, que pode começar a cuidar do indivíduo para que ele tenha contatos maiores com outros planos de consciência. Então, se entra no trabalho a mônada do médico, ou se entra no trabalho a mônada do curador, ou a mônada do terapeuta, então ele começa a cuidar do indivíduo nos níveis superiores, nos níveis além da alma. Isto é tarefa também do curador. Agora, nesse trabalho com os níveis superiores, esta medicina ou esse trabalho de cura iria nos levando ao contato com os grupos internos de almas. Porque do nosso mental superior até o nível monádico, até o plano monádico, além do corpo de luz, nós necessitamos dos grupos internos de almas para nos levar a esses contatos e para nos ajudar a trabalhar nesses níveis com os pacientes. Bom, aqui nós estamos considerando todos como pacientes, porque medicina e cura não é só para curar doenças. Medicina é para tudo isto. Medicina é para fazer você entrar em contato com a sua alma, entrar em contato com a sua mônada, e para isso você precisa de cura, porque há muitos obstáculos neste trajeto, há muitos obstáculos neste caminho. E também, para você, a uma certa altura, aprender a funcionar com seus grupos internos, com os grupos internos de alma, que é onde você vai aprender, que é onde você vai ficar apto a fazer os contatos superiores. E depois, nós então começarmos a fazer contato com estas escolas internas que se encontram do nível espiritual para cima, e aí, nessas escolas internas, nós estamos com todo o caminho preparado para fazer qualquer contato. Tanto os contatos com a cura, os contatos com esta possibilidade de união no plano humano, quanto nos planos superiores. Para alguns que vão se desenvolvendo neste caminho da cura, que vão desenvolvendo como médicos, que vão desenvolvendo como curadores, para alguns começa também a se aprender a entrar em contato com conselhos. Primeiro com os grupos internos, que são almas. Depois com as escolas internas, que são núcleos de sabedoria. Mas aí também entrar em contato com conselhos, que aí são inteligências superiores, são grandes entidades, não? E isto tudo está a serviço da cura. Só que aí, não só a serviço da cura da humanidade, mas a serviço da cura do planeta. Então veja que o campo da medicina é infinito. Os gregos sabiam disto. Mas depois, quando as coisas foram se transformando em escolas aqui, a coisa foi se reduzindo e terminou numa coisa puramente material. Mas tudo isto era para nós sermos curados, isto é, nós irmos sendo harmonizados. Primeiro, claro, curar as doenças. Mas curadas as doenças, ou nós estarmos mais em paz com as doenças, então começarmos esse trabalho de união, de unificação com os nossos níveis divinos, com os grupos internos de almas, com as escolas internas, e até chegar à nossa união e ao nosso trabalho junto com os conselhos, que são esses núcleos de entidades do qual nós poucas notícias temos, porque realmente não estamos suficientemente além do plano físico e do plano psicológico com este trabalho de cura e com este trabalho da medicina. Hoje, então, há uma necessidade muito grande de cada curador, de cada médico, de cada terapeuta ou de cada pessoa que serve na cura ir fazendo contatos não só com a sua alma, mas também atrair este contato com a mônada. Porque através do contato com a mônada se vai entrando em contato com esses núcleos internos e aí teríamos realmente a possibilidade de estar sanando e de estar realmente resolvendo esse problema humano, não é, no campo da cura. Cura que não é só doença, é também esse processo de unificação com tudo isso, passando pelos grupos internos, as escolas internas e até chegar nos conselhos. Bem, eventualmente seriam poucos os que teriam paciência de ficar numa faculdade de medicina para tudo isto. Mas a faculdade de medicina é a nossa vida, é o nosso estudo. Não precisa você estar lá dentro ou você ser médico. Como todos nós precisamos de cura nesse sentido, porque nós não estamos ainda preparados para essas uniões, para essas unificações. Então todos precisamos de cura. Não é pelo fato de sermos fisicamente sadios que não precisamos de cura. Porque você não está em contato ainda com esses núcleos, então você precisa de cura, você precisa de união com esses estados. Então o campo dos medicamentos, que aqui tem uma pessoa que está perguntando como é o nosso trabalho com medicamentos. Então, o trabalho com os medicamentos deve levar tudo isto em consideração, deve levar tudo isto em conta, porque há os medicamentos que curam, há os medicamentos que doam vida, há os medicamentos que cuidam desta vida física, mas há também os medicamentos preventivos e há os medicamentos restauradores. Os preventivos e os restauradores ainda estão quase todos para ser descobertos. Nós conhecemos muito esses medicamentos que são chamados de manutenção da vida, de doação de vida, não é? E esses medicamentos que doam a vida, esses são conhecidos e agem sobre o sistema nervoso. Porque nós precisamos ou precisaríamos estar com a nossa rede nervosa muito bem fortalecida, e isso seria através desses medicamentos doadores de vida, para que a gente pudesse, com esse sistema nervoso bem nutrido, né, estabelecer todos esses contatos. Então, esses medicamentos doadores de vida não são só para quem está doente, mas são medicamentos que atuam sobre o nosso sistema nervoso para que ele possa estar em condições de reger todo este processo. Porque o sistema nervoso humano tem limites. E quando começa com os corpos ou com o cérebro, um contato com a alma, um contato com a mônada, ou um contato com um espírito supremo, o sistema nervoso tem que ter força para receber essas vibrações e tem que se manter equilibrado e harmonizado diante de realidades internas que não estão ainda na consciência do indivíduo. Bem, as plantas existem para tudo isto. Então existe nas plantas a possibilidade de nos ajudar neste tipo de tratamento do sistema nervoso. Isto é, o sistema nervoso poder reger, o sistema nervoso poder suportar aquilo que são as vibrações nas quais os corpos internos do ser vão entrando. Imagine se o nosso corpo astral ou o nosso corpo mental vai entrando em certas esferas de conhecimento e vai sendo conduzido a certas aproximações com outras realidades. O sistema nervoso precisa suportar isto. O sistema nervoso precisa ter força para entrar em contato com essas vibrações sem se desequilibrar. Nós conhecemos, no mundo dos medicamentos, muitas plantas, sem dúvida nenhuma. O que acontece é que uma planta não serve só para uma coisa. Uma outra parte daquela planta serve para outra coisa. Então, numa mesma planta, nós podemos ter a solução para vários tipos de doença e não para um só. As diferentes partes da planta, se usadas, elas vão dar resultados diferentes. Então, se você mistura, por exemplo, num trabalho com ervas, várias partes daquela erva, aquilo faz um trabalho. Mas se você retira uma parte daquela erva somente e faz um medicamento só com aquela parte, aquela erva vai ter um campo de atuação completamente diferente deste que é conhecido. Se trata de você extrair o campo especial para uma determinada coisa e que pode ampliar muito a capacidade da erva conhecida hoje. Por exemplo, existem certas plantas que são medicamentos, como o aspargo, como o aipo e como o alho. Então nós sabemos hoje que o aspargo pode servir para isto ou para aquilo. O alho também. O aipo também. Mas o que não se sabe é certas partes desta planta não misturada com as outras partes, para que vai servir? O que vai surgir daí? Então, para qualquer coisa, desde os assuntos do espírito humano, da psicologia humana, do corpo físico humano, para qualquer problema que possa surgir neste campo da cura, nos vegetais e nos minerais existem todas as soluções. Mas nós precisamos entrar na versatilidade desses elementos. O alho, nós sabemos que pode servir para certas coisas, mas certas partes da planta do alho, não a planta inteira, certas partes vão ser usadas ou vão ser úteis para coisas completamente diferentes, para coisas impensadas. Então é preciso realmente que haja uma busca interior para isto, que haja uma busca, porque na medida em que você vai entrando nos seus próprios níveis de consciência, que você vai buscando, que você vai penetrando o seu próprio ser, você vai, ao mesmo tempo, penetrando também as capacidades de cada planta. Você vai penetrando a capacidade de cada mineral. Na proporção em que você está conectado com certos níveis da tua consciência, nessa busca da cura, você vai se conectando com certos níveis daquela planta, não com todos. Se você chegasse a contatar o seu espírito, você ia descobrir numa planta capacidades que antes de você contatar o seu espírito, você não vai conseguir. Porque a planta não é só a coisa material. A planta tem também todo um interno, um aspecto que não é material, que é muito sutil, e que você só pode alcançar, que você só pode perceber, e que você só tem direito a usar quando você chegou naquele nível, que é o nível onde você vai ter a necessidade. Então, para que serve o aipo? Nós todos podemos saber, mas será que é só para isso que ele serve? Nós precisamos estar num outro nível nosso para saber o que mais o aipo pode dar, o que mais está ali escondido no aipo. E essas plantas e esses medicamentos, porque é um preconceito, não é contra medicamento, tem gente que diz, não, eu não tomo remédio. Ela não toma remédio, esse que está na farmácia. Mas se houvesse medicamentos completos, não havia nenhum de nós que não precisasse de medicamento. Porque não havia nenhum de nós que não precisasse da ajuda dessas plantas, da ajuda desses minerais, para chegarmos num determinado estado de sensibilidade e de contato. Cada nível ou cada subnível de consciência que nós vamos atingindo com o nosso desenvolvimento, aí nós vamos encontrando uma nova forma de lidar com esses minerais e de lidar com estas plantas. Nós vamos conhecendo uma nova forma e vamos vendo no que eles podem nos ajudar e no que eles podem nos servir. Estes medicamentos preventivos são um campo de trabalho muito amplo e desconhecido. Esses medicamentos preventivos deveriam estar nos ajudando naqueles nossos pontos mais subconscientes, naqueles pontos onde está depositado realmente o nosso lixo, onde estão depositados realmente os nossos elementos químicos sutis, deteriorados e doentes. Então, o medicamento preventivo não é, por exemplo, para evitar a varíola, não é uma vacina, como isto que se sabe na medicina material. O medicamento preventivo é um medicamento que vai prevenir você do aparecimento de algum resíduo kármico, de algum resíduo psíquico que não seja visível. Então, ele vai prevenir, ele vai resolver antes que aquilo comece a agir. Então, antes que aquilo comece a emergir e antes que aquilo comece a atuar. Então, esses medicamentos preventivos, deste ponto de vista, pode-se dizer que ainda não existem. Ou se existem, nós não temos consciência do trabalho deles. Mas existe aí um tipo de medicamento preventivo que qualquer um de nós poderia tomar, mesmo estando sadio, que ele vai prevenir que certas cargas psíquicas, que certas cargas atávicas possam emergir e virem perturbar, prejudicar um caminho que você já elegeu. Isto tudo vai chegar no tempo certo, isto tudo vai acontecer na hora exata. Quando a humanidade estiver mais desenvolvida, quando a humanidade tiver mais consciência de aonde quer chegar, e querendo chegar, esses medicamentos preventivos vão ser muito importantes. Vão ser muito importantes porque esses medicamentos podem dissolver, podem evitar estas coisas antes delas aparecerem. Mas não como coisas físicas, como coisas mesmo psíquicas, como coisas mentais, como tendências. Então, veja como a psicologia poderia estar aí muito mais equipada para que certas coisas fossem prevenidas, para que certas coisas fossem realmente evitadas ou dissolvidas antes que elas acontecessem. Com esses dois tipos de medicamento, não com esses medicamentos que doam a vida, que mantêm a vida, e com esses medicamentos preventivos, esses medicamentos que cuidariam daquilo que em nós ainda não surgiu, mas que pode surgir, então nós teríamos realmente o direito de termos um outro tipo de medicamento que está nas mesmas plantas e que está nos mesmos minerais e que são aqueles medicamentos que nós chamamos de restauradores. E esses medicamentos restauradores são aqueles que vão proporcionar, que vão ajudar os corpos a se unirem entre si, que vão ajudar os corpos a serem receptivos às energias da alma. E depois, esses medicamentos se tornando cada vez mais sutis, podem atuar no nível intuitivo do indivíduo e favorecer até certos trabalhos da alma, certos trabalhos com que a alma está se ocupando. Então, este campo da medicina e este campo do medicamento teria que transcender esse estágio materialista, porque o medicamento pode estar também em função de um trabalho que a alma está fazendo ou que a alma está tentando realizar. E o medicamento pode ajudar esses corpos sutis, esses níveis sutis, a ficarem receptivos ou a ficarem abertos para todas estas possibilidades. Então, como é o trabalho dos medicamentos aqui em Figueira? O trabalho com os medicamentos em Figueira já começou. Já começou, mas está muito longe de estar terminado. Está muito longe de estar encerrado. Porque por mais medicamentos sutis que a gente já tenha, que a gente já tenha em lista e que esteja usando, eu não sei se nós estamos usando esses medicamentos em toda a sua extensão. E não sabemos os desdobramentos desses mesmos estudos no que podem nos levar. Mas não nas coisas físicas, não nas doenças físicas, mas em toda esta linha de cura, em todas estas fases do processo de cura. Porque se nós estamos doentes, nós precisamos então de cura de doença. Mas e se a nossa cura estiver num plano superior a ser feita? Se a nossa cura estiver num plano sutil e não houver aqui nenhum sintoma de desequilíbrio, nenhum sintoma de doença, os medicamentos têm que acompanhar essas descobertas, têm que acompanhar esta evolução e as plantas e os minerais têm todas essas possibilidades. Para nós termos o direito kármico de encontrar essas plantas e de encontrar esses minerais, nós teríamos que chegar a uma tal paz e uma tal harmonia com o reino vegetal e com o reino mineral no local onde nós estamos, para que estas plantas comecem a surgir, ou para que estas plantas comecem a se mostrar, ou que a gente perceba a existência dessas plantas, porque elas já podem estar aí, mas nós ainda não temos percebido. Ou as temos percebido sobre um aspecto, mas ainda há outros aspectos dela que nós não conhecemos. Eu não sei se a folha de uma erva, isto que nós secamos, isto só a folha ou só a raiz daquela erva, isto dá um efeito completamente diferente. A raiz deve ser para outra doença, deve ser para outro efeito, e que não é só físico. O caule é para outra coisa e nós temos que ir entrando em contato com isto. Mas é preciso que o amor existente entre nós e o reino vegetal, o amor que nos liga ao reino mineral, vá indicando estas coisas. Porque estas coisas não se descobrem só com a mente e com as experiências. Estas coisas são descobertas pelo amor. É o amor que coliga tudo no sistema solar. No sistema solar é o amor que une tudo. De forma que estas coisas sutis, estas coisas desconhecidas das coisas que para nós são triviais, mas que está tudo aí para descobrir, isto é o amor que vai mostrando. Amor que está localizado não só em nós, que somos os pesquisadores e que somos os necessitados. Este mesmo amor está nas plantas. Este mesmo amor está nos minerais, o amor é um só. E é este amor em nós e na planta este amor em nós e no reino mineral, é este amor que é o mesmo, é ele que vai fazer a ponte entre todos esses mistérios, entre todas estas coisas que para nós ainda não são conhecidas. Enfim, o trabalho com os medicamentos está, digamos, no início. E este campo, ou este desenvolvimento, vai depender também da nossa necessidade. A nossa necessidade quer dizer de nós termos realmente necessidade de aprofundar a nossa cura. De nós termos realmente a necessidade de aprofundar esse nosso relacionamento com a parte interior da vida. E não esse orgulho de dizer, eu não preciso de medicamento, eu não uso medicamento. Isso é orgulho. Você precisa de medicamento? Sempre. Depende de que medicamento você precisa, se esse medicamento existe, se esse medicamento já foi descoberto. E ele será descoberto, ele existirá, é quando você não só necessitar, mas quando você o merecer. Quando você realmente o merecer. Quer dizer, quando se você usar este medicamento, você vai realmente passar por uma transformação. Que é necessário, ninguém duvida. Agora, nós merecermos, isto já é outra coisa. E aí, nós teríamos que estar muito mais humildes diante destas coisas. E principalmente, trabalharmos o nosso preconceito, porque existem medicamentos desses que nós conhecemos. Mas existe medicamento que é algo que ainda é desconhecido, que ainda está para descobrir e que não tem absolutamente a mesma conotação. E que não precisa também ser usado da mesma forma, materialista e imediatista. Mas é algo que nós podemos estar usando no plano físico, visando um caminho, visando uma outra energia, visando, enfim, outras finalidades para tudo isto. Mas nós teríamos que perder os nossos preconceitos quanto a estas coisas. Porque há muitos que quando tomam um medicamento se sentem culpados. Outros que rejeitam um medicamento, que não querem medicamento. Isso é uma falta de compreensão, é uma falta de abertura de consciência, porque no plano dos medicamentos, embora aqui parece que nós estejamos numa linha adequada, mas nós estamos ainda muito no princípio desse caminho. Realmente muito no princípio, porque, como vimos observando, certos medicamentos, eu não sei se nós os estamos usando em todo o seu potencial. E também não sei se nós teríamos que descobrir muitas outras coisas nesta mesma linha que vem sendo desenvolvida. Porque somos nós todos que temos que merecer estas coisas. E se nós não nos abrimos, se nós não rompemos com os nossos preconceitos, nós ficaremos limitados. Ficaremos limitados. Porque os médicos ou aqueles que cuidam disto em função de nós. E nós é que temos que merecer, abertos para isto. E compreender as coisas em outros níveis, em outros pontos. E não naqueles pontos atuais nossos, que nem sempre são muito atualizados.